O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: grandes artistas plásticos conhecidos e desconhecidos e terror puro.
Era assim que acabava.
Bom, ao longo dos anos, já várias vezes nesta rubrica nós analisámos e avaliámos aparições de grandes entidades como Jesus Cristo em sítios, não é? Em manchas de umidade, torradas, em postas, torradas, vidros embaciados.
Umidade.
Há muitos anos eu próprio avistei alguém que me parecia ser António Variações ou Luís Vaz de Camões, nunca percebi bem qual deles era, numa rodela de cebola que cortei para uma salada. Mas eu diria que há um ceticismo generalizado nosso sobre estas aparições. Aliás, vosso, eu gosto de acreditar nas coisas. Vocês é que é tipo: ah, os cães não falam, os cães não,
não
falam.
Não, 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 Marco, eu acredito em tudo o que me dizes.
Não, eu acredito.
Creio que ao longo do tempo nenhum de nós ficou inteiramente convencido de que Jesus tenha optado por uma torrada como veículo do seu regresso, não é? Mas hoje trago um caso diferente. Eu hoje estou plenamente convencido de que estamos perante uma aparição real e consistente. Não é de Cristo quem fez uma aparição surpreendente nos restos de um prato de massa à bolonhesa. Foi nada mais nada menos que o imortal pintor holandês Vincent van Gogh.
Ah, claro.
Gostei dessa, claro. Foi bom, Vera. Eu gosto de pensar.
Claro, com o que diz, está na época dele, não é?
Eu gosto de pensar que há uma secção no céu, imaginem isso, há uma secção no céu para aparições na Terra e que, para ser justo e democrático para todos, é alvo de um sorteio. Ninguém escolhe onde é que vai aparecer. Há uma tómbola e, vamos supor, Hitler quer voltar, não é? Está ali à espera que a tómbola acabe de rodar.
Mas peraí, desculpa lá.
Vamos, há uma tómbola.
Isso é no céu?
É no céu.
E Hitler está no céu?
Está no céu? Então alguma coisa correu terrivelmente mal.
Bravo.
Não, mas céu era um purgatório.
Se o Hitler está no céu, man, então eu já sei onde é que vou. Eu que tinha dúvidas.
Esta tómbola, vamos reenquadrar isto. Esta tómbola está no purgatório,
pronto,
ok? Há uma zona, porque quem está no inferno também pode voltar, não é?
Claro, claro.
Pode voltar.
Ou então há várias divisões e a tómbola é para todos, vá.
E
para todos.
E então está a tómbola, não é? O grande sorteio, está o pessoal do céu, está Gandhi.
Está o pessoal do Governo Civil sempre, para ver se aquilo corre.
Claro que sim. Mas uma pessoa falecida do Governo Civil também.
Sim.
Não é todos os dias que neste.
Está Gandhi.
Está Gandhi, está Cristo.
A tómbola está ali. Sai uma bola. É a vez do Hitler, não é? Sai uma bola. E há um mestre de cerimónias que abre a bola, a bolinha de plástico, tira de lá o papelinho e lê: mancha de fezes na parede de uma sanita. E o Hitler: ah, scheiße. E o mestre de cerimónias: exatamente, senhor Hitler, é mesmo isso. Bom, desta vez calhou a Van Gogh o regresso nos restos de um prato de bolonhesa. E há que dizer, eu estou impressionado. Nós já vimos muita aparição duvidosa, mas é inegável que desta vez está ali Van Gogh. Eu daqui a pouco vou pôr no Instagram.
Eu já vi Rembrandt numa lasanha.
E o Guedes disse alguma coisa?
Nada.
Pois.
Mal criadão também.
O Van Gogh ainda está com a orelha. Na lasanha. Na bolonhesa. Mas é sabido que Van Gogh morreu na miséria, não é? E achar que ninguém tinha compreendido a sua arte. E eu acharia bonito que a pessoa a quem ele apareceu neste prato de massa fizesse o favor de andar com o prato de massa pelo mundo, mostrando a Van Gogh como ele triunfou depois de morrer e se tornou um dos maiores artistas da história da humanidade. E assim terá valido a pena a Van Gogh voltar nos restos de um prato de bolonhesa. Eu já vou publicar a foto no meu Instagram para que vocês validem, porque eu preciso sempre da vossa validação para estas coisas. Como eu já disse, o meu sonho é um
Estou
dia,
curioso,
um dia em que Vasco Palmeirinho valide um cão falante.
Isso não vai acontecer.
Mas pronto, até lá, temos aqui aquilo que me parece ser um inequívoco regresso do Vincent Van Gogh nos restos de uma bolonhesa. Dentro de minutos irei publicar. Foi o que lhe calhou, coitado, mas podia ser pior. Podia,
mas olha, é imediato. Tu assim que olhas para a fotografia dizes: olha, está aqui o Van Gogh.
Sim, é pá, claramente está ali o Van Gogh.
É inequívoco.
Está ali o Van Gogh.
O
Van Gogh. Bom,
esse não quer ver a obra.
Está lá por outras razões, mas está contente por lá estar.
Eu ponderei.
Sim.
Diga.
Está contente por lá estar, seu Van Gogh.
Eu ponderei antes de decidir contar a próxima história.
Então, mas é muito escabrosa.
Não, é das histórias mais inquietantes e assustadoras que se cruzaram no meu caminho em 27 anos de Homem que Mordeu o Cão.
Ui.
Mas, ao mesmo tempo, é das mais interessantes e estranhas. E deixo aqui o aviso prévio a mentes mais impressionáveis como crianças. Pá, cuidado com isto. Embora, na verdade, o herói desta história é um miúdo de 9 anos. E esta história foi contada no TikTok por um tipo chamado Jonathan Allen, que creio que conhece a família a quem isto aconteceu. Diz ele que a família em questão, num destes últimos verões, foi jantar fora a um restaurante chinês. Ótimo. Um restaurante chinês ótimo, sobrou comida. Aquilo estava aparentemente tão gostoso que eles levaram imensas sobras de porco agridoce para casa. Não conseguiram dar vazão àquilo, mas deliraram com aquilo. E pá, temos comida para amanhã. O miúdo da família, 9 anos de idade, tinha ficado particularmente deliciado com a comida. Era a pessoa para comer mais. Então o que é que ele fez? Esperou que toda a gente se fosse deitar e, pé ante pé, levantou-se, saiu do quarto dele, desceu a escada para ir até à cozinha sorripiar mais um pedaço do porco agridoce.
Estava mesmo bom.
Estava mesmo bom. Quando está quase a chegar à cozinha, algo faz o miúdo travar a fundo, que é o som de um talher a tocar no balcão da cozinha. Claramente estava alguém na cozinha e ele pensou: pá, deve ser o meu pai ou minha mãe. Ele achou que os ia encontrar para aí à frente do frigorífico e com todo o cuidado.
Era Van Gogh.
Estava a
comer bolonhesa.
Bom, com todo o cuidado para não dar nas vistas, ele espreita por fim para dentro da cozinha e no meio da cozinha está um estranho. Está um homem magro, escanzelado, a emborcar leite diretamente do pacote. Iluminado pela luz do frigorífico, cuja porta estava escancarada. Pá, o miúdo apanha um susto, controla-se para não gritar. Em vez disso, dá meia volta, consegue correr rapidamente escada acima, entra pelo quarto dos pais adentro, acorda-os, diz-lhes o que viu. Estava um estranho escanzelado na cozinha a emborcar leite diretamente do pacote. O pai levanta-se, vai a correr escada abaixo, pronto para sarilho, pronto para confrontar um invasor. Quando chega à cozinha, não está lá ninguém. E não só não está ninguém, como a cozinha parece intocada, está tudo no sítio, nada de invulgar. O pai ainda dá uma volta à casa a ver se está lá alguém. Ninguém. E diz ao filho: epá, ó filho, eu acho que tu ou inventaste isto ou então tiveste um pesadelo, porque de facto não está cá ninguém em casa. E pronto, termina aqui esta interessante história. Obrigado.
Até amanhã. Beijinhos.
Obrigado.
Não termina. Conta então este tipo que nos dias seguintes o miúdo começou a fazer uma espécie de inventário mental de tudo o que estava na cozinha e em que posição estava para, nas manhãs seguintes, perceber se algo tinha desaparecido ou se tinha mudado de sítio. Então, antes de toda a gente acordar, o miúdo levantava-se pela fresca e ia à cozinha verificar se estava tudo no sítio. De facto, reparou em algumas coisas. Por exemplo, o suporte dos guardanapos de papel mudara para a extremidade oposta do balcão da cozinha àquela em que estava na noite anterior. E uma vez no lava-loiças apareceu uma caneca que ninguém tinha usado na noite anterior. E o miúdo dá por ele a pensar: epá, bolas, anda mesmo alguém a visitar esta casa durante a noite. E lá voltou ele a massacrar os pais com isto. Alguém vai à cozinha durante a noite, alguém mexe nas coisas, alguém come coisas. Pá, e os pais começam a passar-se com ele. Tipo, pá, está calado, estás a inventar tudo, tens a imaginação muito fértil. Não acreditamos em ti, está calado, está sossegado, vai dormir.
Uma câmara, pá, mete uma câmara.
Pois.
Bom, meses mais tarde, o miúdo está deitado na cama, à noite, no quarto. Está a olhar para o teto, mais precisamente para uma ventoinha no teto. E junto à ventoinha havia uma daquelas grelhas de circulação de ar. E é daqueles respiradores, ou como é que se chama?
Sim.
E é então que através dessa grelha o miúdo vê um par de olhos humanos! Fã, fã!
Fala sério?
Sim, um par de olhos humanos. Pá, o miúdo dá um salto da cama aos gritos. Epá, vai a correr até com os pais. Os pais vão ao quarto dele. O pai dá-se ao trabalho de tirar a grelha para ver se há alguma coisa do outro lado. Nada. E de novo os pais dão na cabeça do miúdo: epá, tens uma imaginação imperativa, inventas muito, foste acordar-nos para quê? Temos de acordar cedo. Passa mais algum tempo, o miúdo acaba por acalmar. Epá, estas visões e aparições deixam de acontecer. Embora o miúdo mantenha: epá, não eram visões. Um ser humano anda por esta casa durante a noite, ou andou. Mas, daí a algumas semanas, há outro problema na casa, que é um mau cheiro péssimo. Cheira muito mal naquela casa. E está toda a gente passada naquela casa. O que é isto? De onde é que isto vem? Então, conseguem localizar que o cheiro vem de onde? Daquele respirador no teto.
Da grelha, sim.
No quarto do miúdo. E os pais ligam para uma empresa a pedir ajuda. Acham que algum bicho morreu nas entranhas do teto. de notar que eles não tinham propriamente um sótão construído. Tinham assim uma zona em bruto entre as telhas e o teto, e tinham uma porta para lá ir. Os funcionários da dita empresa vão lá e o que encontram é inacreditável. Mas disso falaremos amanhã.
Não, admitimos isso.
Vamos ter que acabar isto hoje. Não posso fazer isso ao nosso vasto auditório nem a vocês. Bom, quando eles vão lá acima, descobrem uma espécie de tenda improvisada montada.
Lá acima onde?
Naquele espaço entre as telhas e o teto. E está uma tenda, uma tenda improvisada. E eles perguntam: isto é dos senhores? Perguntam os tipos da empresa. Não, isto não é nosso, não sabe o que é isto, diz a família. Dentro da tenda, lá está, estava um senhor escanzelado, falecido.
Ah, morreu.
Daí o cheiro. E estava também o quê? Estavam vários desenhos super bem feitos do miúdo a dormir visto de cima.
Ai,
isso é tão inquieta.
O que é sinistro. O tipo tinha inegável talento para desenhar. Acho que aquilo estava muito bom. E a única vista que ele tinha era a da grelha no quarto do miúdo.
Era Van Gogh.
Então ele fazia desenho à vista a espreitar pela grelha.
Nada assustador.
E quando a casa adormecia,
Nino, não te mexas agora.
Quando a casa adormecia, dava-lhe uma fraqueza e ele ia à cozinha comer qualquer coisinha, porque lhe dava fome.
Claro.
À noite. Eles não fazem ideia.
Eu gostei desse, claro, como se fosse.
Sim.
Claro.
Eles não fazem ideia quanto tempo o homem viveu no teto da casa deles.
Epa.
Mas foram pelo menos meses. E vocês sabem se viveu alguém no vosso teto? Fica no ar a questão. Atenção, o meu teto é exatamente como o deste da família, ok? Tenho telhas e tenho. Não tenho um sótão, tenho aquele espaço em bruto entre as telhas e o teto. Eu não sei se vive lá alguém. Eu sei que por cima da minha cabeça tenho uma dessas grelhas de respiração.
Eu acho que hoje vou sonhar com esta história.
E aquilo que eu sei que já houve lá em cima, que eu bem os ouvi, foi ratos. Eu gosto de pensar que um dos ratos, com super talento artístico, desenha-me visto de cima durante a noite.
Uhum. E monta uma tenda.
Numa pequena tela. Sim. Não, eu gosto de imaginar um rato com uma pequena boina de pintor.
Sim, sim.
E uma pequena paleta.
Sim.
A pintar quadros incríveis de mim a dormir.
Está sossegado.
O homem. Olha que bonito.
É muito inquieta
desta história. Olha que bonito que este tem enquanto dorme.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.